processo de centralização. Soube agora que foi comunicado à Associação de Municípios que apenas cerca de 30 escolas irão ser requalificadas. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, há ou não há expectativa de responder à requalificação das 400 escolas que são pertença hoje dos municípios portugueses? Sr. Primeiro-Ministro, quero também chamar-lhe a atenção para o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro diz que a política da habitação está hoje a correr sobre rodas. Eu volto, Sr. Primeiro-Ministro, a pedir que olhe para o seguinte. Este é o gráfico que mostra o aumento dos custos de habitação em Portugal desde que assumiram funções. E aquilo que hoje podemos ver aqui, Sr. Primeiro-Ministro, são mais políticas do mesmo que não responderão às necessidades de habitação que só serão solucionadas do lado da oferta de uma forma estrutural e as propostas que aqui trouxe hoje não vão responder, vão agravar o problema da falta de habitação nos nossos grandes centros urbanos e em todo o país. Senhor Primeiro-Ministro, quero concluir com uma nota final relativa à dimensão orçamental e à dimensão da execução orçamental. É claro para o Conselho das Finanças Públicas de que nós temos estado a atuar com um déficit da Administração Central que andará na ordem de cerca de 5 mil milhões de euros, o que significa que este déficit da Administração Central tem sido coberto nos últimos anos pelas receitas da Segurança Social. E, aliás, o Conselho das Finanças Públicas chama a atenção que a previsão de saldo orçamental positivo dependerá do mercado laboral. E a pergunta que lhe faço é, Sr. Primeiro-Ministro, se mantém as políticas relativas às opções laborais, porque se optar pelas políticas laborais, o que vai ter é um aumento dos despedimentos em série, com quebra de receitas da Segurança Social e com quebra de receitas dos impostos. Sr. Primeiro-Ministro, chama a atenção que este é um déficit estrutural da Administração Central para a qual não há uma resposta estrutural e duradoura da parte do crescimento da nossa economia.
Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Muito rapidamente, sobre o pré-escolar, aquilo que o Sr. Ministro da Educação tinha adiantado é que as necessidades mais prementes andarão entre as 6 e as 7 mil vagas, das quais já foi possível o Governo, com o programa que visa 12 mil, preencher em acordos com os municípios a criação de 1.525, ainda hoje foram assinados 9 contratos, e com estabelecimentos privados e cooperativos à abertura de 1.313 vagas. Portanto, estamos a caminhar para cumprir o objetivo. Em segundo lugar, relativamente à intervenção nas escolas, evidentemente que nós temos o objetivo elencado, apresentado e para cumprir. O que o Sr. Deputado queria dizer é que aquilo que já foi decidido é a intervenção muito urgente, considerada muito urgente. Esse aviso já foi aberto. Estamos a trabalhar para abrir o resto das intervenções que têm a classificação, naturalmente, de urgente, mas não tão urgente como essas. E, senhor...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Está terminado. Antes de passar a palavra ao próximo interveniente, queria fazer uma referência que estiveram a assistir aos nossos trabalhos, ou estão a assistir aos trabalhos, ou estão a sair agora dos nossos trabalhos, um grupo de 56 cidadãos da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, e também estiveram ou estão um grupo de 15 cidadãos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadão Deficiente Mental de Lisboa. Um grupo de 15 cidadãos da Junta de Freguesia de Pombal e um grupo de 27 alunos e professores da Red Bridge International School. E aproveitando este intervalo também curto, fazer a referência que hoje é o dia de aniversário da Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes e da Sra. Deputada Olga Freire, do PSD. A quem saúde. E Peço desculpa ao Sr. Deputado José Luís Canan, não tinha reparado que faltavam 19 segundos para a intervenção, mas tenho a palavra para poder terminar.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, só para tornar claro a esta Câmara e ao Sr. Primeiro-Ministro que estamos disponíveis por uma apreciação parlamentar da legislação que permita fazer justiça aos emigrantes portugueses em relação à reconstrução das suas habitações, porque acabei de chegar hoje de Paris e sei que esse é um sentimento de injustiça que prevalece nesses nossos concidadãos que tanto contribuem para o país. Estamos disponíveis para ratificar essa estrutura normativa para corrigir essa injustiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então agora dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para questionar o Governo, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro escolheu o tema para este debate do impulso reformista e a credibilidade económica e financeira. E ouvindo o seu Governo falar, dir-se-ia que Portugal acaba de ser elevado a exemplo mundial de milagre financeiro e gestão pública. Fala-se da redução da dívida como se fosse uma epopeia, quando todos sabemos que foi a inflação a engordar a receita e o Estado a arrecadar mais do que nunca, e que não haja enganos, a despesa continua também ela a aumentar. E quanto ao chamado impulso reformista, até agora vimos ministros que, confrontados com perguntas simples, mas tão simples, não sabem quantos professores temos, não sabem a quem é que o Estado paga salários, não sabem números de absolutamente nada. É este o rigor que querem vender como credibilidade económica? O que sobra nos discursos do seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro, é exatamente o que falta na vida real. Números claros, reformas sérias e respeito pelo dinheiro dos contribuintes. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não basta tentar copiar as ideias da Iniciativa Liberal, pois é preciso mesmo ter coragem para as implementar. E por isso mesmo eu quero deixar-lhe algumas questões. Sr. Primeiro-Ministro, o seu Ministro da Educação disse há uns tempos que uma entidade lhe deu um número de 120 mil professores colocados e outra lhe disse que estão a pagar salários a 129 mil. Pergunto-lhe se estamos perante algum milagre da multiplicação ou perante um Estado que não faz sequer a mínima ideia a quem é que está a pagar. E perante esta discrepância fica a pergunta óbvia: estamos a pagar salários a pessoas que não trabalham nas escolas ou estamos a deixar milhares de alunos sem aulas enquanto se gastam recursos sem qualquer controle? O Ministro da Educação reconheceu que os números não são confiáveis, palavras do Sr. Ministro. Ora, se nem dentro do próprio Ministério conseguem dizer quem trabalha e quem recebe salário, como é que o Sr. Primeiro-Ministro quer convencer os portugueses de que este Governo tem credibilidade económica e financeira? Tenho outra questão para si, Sr. Primeiro-Ministro. Desde que tomou posse, da primeira vez, portanto, desde que é Primeiro-Ministro, ainda em 2024, o número de funcionários públicos aumentou em quase 12 mil pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, sabe a que serviços estas pessoas estão alocados? Que necessidades vieram suprir e quanto representam na despesa do orçamento? Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão agora para este bloco. Consegue garantir que esta discrepância de números só acontece na educação? Ou quantos milhares de pessoas recebem um salário sem que o Governo saiba se estão ou não de facto a trabalhar? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Sendo este o primeiro debate que realizamos depois da sua eleição e assunção de funções na Iniciativa Liberal, quero naturalmente desejar-lhe as maiores felicidades no exercício do cargo e dizer-lhe que nós contamos com os contributos positivos da Iniciativa Liberal e, enfim, de alguma maneira, desculpamos o excesso de linguagem que é muitas vezes a Sra. Deputada utilizar a expressão de que nós copiamos as ideias da Iniciativa Liberal. Nós podemos, quando muito, ter ideias iguais. Agora, nós não copiamos as ideias da Iniciativa Liberal e, uma ou outra vez, podemos efetivamente aproveitar aquelas que têm, de facto, condição de execuibilidade e de produzirem bons resultados. E a reforma do Estado, que a Sra. Deputada menciona, é de facto um desígnio deste Governo desde o primeiro dia, desde o anterior governo, agora reforçado com a criação do Ministério e do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Senhora Deputada, no âmbito do trabalho de simplificação, nós também queremos dar aos recursos humanos, às mulheres e homens que trabalham na administração pública, condições de atratividade nas respectivas carreiras para podermos ser mais eficientes. E é verdade aquilo que a senhora deputada diz, precisamos de saber quantos são, quem são, o que é que estão a fazer e o que é que podem fazer aqueles que, porventura, tiverem de requalificar-se ou de serem redirecionados para alguns serviços que estejam mais necessitados. Nós não temos nenhum problema em fazer isso, nós estamos efetivamente a fazer isso. A senhora deputada falou do caso em concreto dos professores e eu respondo-lhe dizendo, a senhora deputada utilizou, e está no seu direito e na legitimidade da sua apreciação, mas utilizou, eu deixo-me dizer-lhe assim, a franqueza e a honestidade do senhor ministro da Educação. O senhor ministro da Educação teve a ocasião de dizer que, a propósito da colocação de professores e da falta de professores, os números que nós tínhamos, os números com que o Ministério trabalhava, mostraram não ser fiáveis, mostraram não ser rigorosos. E então aquilo que está a ser feito é precisamente a criar condições para que eles sejam rigorosos, para que nós possamos gerir os recursos humanos da administração, e neste caso num setor fundamental, onde temos carência de docentes, para que possamos gerir com maior eficiência e para podermos acabar com essa injustiça relativa que é, no início do ano sobretudo, e alguns durante o ano, dos alunos portugueses não terem as mesmas oportunidades, não terem a mesma cadência de aprendizagem. Mas é isso que nós estamos a fazer, senhora deputada. Nós estamos simultaneamente a resolver o problema, criando incentivos, já referi o concurso extraordinário, incentivos à deslocação ou subsídios à deslocação, a criar condições para levar aos sítios que têm mais carência mais profissionais. Mas nós sabemos que não chega. Nós sabemos que é preciso olhar para o sistema e saber exatamente qual é a sua capacidade. Eu espero, e espero se calhar com a mesma vontade ou ansiedade da senhora deputada, que os resultados do trabalho que estamos a fazer possam ser o mais rápido possível. Com certeza, nós precisamos mesmo de saber. E não tenho dúvidas que a administração pública só cumprirá a sua missão se nós tivermos os funcionários que a compõem devidamente motivados e a fazer aquilo que é necessário ser feito. Agora, a senhora deputada talvez coloque a possibilidade de nós prescindirmos ou despedirmos funcionários públicos. Nós não colocamos essa possibilidade. E não se esqueça também que dentro deste caminho não é apenas a administração central que nós gerimos diretamente que contribui, pelo contrário. A administração regional e, sobretudo, a administração local são o grande contribuinte para a gestão dos recursos humanos na administração. E aquilo que nos compete enquanto governo é dar às autarquias locais também os instrumentos de gestão, os instrumentos financeiros, com certeza, para poderem também alocar os seus recursos humanos às tarefas que têm pela frente. Mais a mais, num processo que está em curso de acréscimo de competências, de descentralização. Portanto, nesse aspecto, senhora deputada, eu respondo-lhe à questão, nós estamos, de facto, disponíveis para poder aprofundar o trabalho que vimos fazendo, para saber exatamente como gerir, do ponto de vista dos recursos humanos, a administração pública. Senhora deputada, deixe-me dizer-lhe uma outra coisa ainda a este propósito e da questão que colocou. Quando nós queremos simplificar o funcionamento da administração, quando nós queremos agilizar processos, nós também estamos a tratar de recursos humanos. Nós também estamos a tratar da possibilidade de poder ter a poupança suficiente que pode ser utilizada no incremento das condições de valorização, quer salarial, quer de carreira, dos funcionários da administração pública. É esse o nosso caminho, não perdendo de vista o equilíbrio das contas públicas.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o seu discurso foi bonito, foi cheio de boas intenções, mas eu fiz-lhe uma pergunta muito simples. O Sr. Primeiro-Ministro sabe ou não sabe se está a pagar a 9 mil funcionários relativamente aos funcionários que supostamente estão colocados? Está a pagar esses salários a mais ou não? Estas pessoas estão a trabalhar ou não?